PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa especial da antevisão dos Jogos Olímpicos. Das provas de estrada, por agora, que decorrem já no primeiro fim de semana de jogos, tal como tinha ficado prometido na última edição do semanal do PCMcast, estaríamos aqui a fazer o nosso programa de antevisão aos Jogos Olímpicos. Jogos esses que, à data que gravamos, já começaram com as suas primeiras provas, mesmo antes da cerimónia de abertura, com softball e também futebol feminino, e vamos olhar agora sim para o que se vai passar já no próximo fim de semana com as provas de estrada. Na madrugada de sexta para sábado decorre a prova de estrada masculina, depois na madrugada de sábado para domingo a prova feminina. Já quanto aos contrarrelógios, esses decorrem no dia 28, quer o masculino, quer o feminino. O meu nome é David Gomes, conto hoje com a presença do José Batista. Olá José, seja bem-vindo à nossa companhia.
Olá David, boa noite a todos.
E também do Ricardo, ele que nos últimos programas tinha ficado no banco, mas está de regresso ao nosso podcast. Ricardo, já estás aí com o espírito olímpico, és daqueles que vê desde a natação sincronizada até ao de ressage?
É verdade, tive aqui um período a climatizar-me a Tóquio, mas estou aqui já pronto. E sim, tudo o que vier nas próximas duas semanas, vou tentar dar um olho, por mais estranho que seja. E isso é o que também não falta nos Jogos Olímpicos.
Antes de entrarmos nas provas em concreto, queria pôr aqui outras coisas em perspectiva, nomeadamente a importância que os Jogos Olímpicos têm para a nossa modalidade, para o ciclismo, e se provavelmente para o ciclismo de pista, para o BMX e também para o XCO, acaba por ser das provas, a prova mais importante que alguns ciclistas têm no palmarés e que gostam de exibir. Não sei se vocês têm a sensação que no ciclismo de estrada não é muito bem assim. Eu pelo menos tenho um pouquinho essa sensação. Eu perguntava-te, José, por exemplo, o Julien Alaphilippe, apesar de ser por outras questões, ele foi agora pai recentemente e não, certamente depois de ter feito um Tour de France que lhe implicou estar 3 semanas fora de casa, não quis ter mais um período afastado da família e ainda por cima do outro lado do mundo, decidiu não participar. É um sinal que as provas de ciclismo nos Jogos Olímpicos, principalmente na estrada, achas que não são assim? Achas que o pelotão não os vê assim de uma forma tão prestigiante como nas outras modalidades, onde os Jogos Olímpicos é o apogeu de uma carreira de um atleta?
Sim, eu acho que o ciclismo, especialmente o de estrada, é daquelas poucos desportos, um bocadinho também, não da mesma forma, mas também um bocadinho como acontece com o futebol masculino, em que os Jogos Olímpicos não correspondem ao topo da modalidade. E isso deve-se a vários fatores, e um deles é obviamente a questão de ser uma prova com 200 e tal quilómetros e equipas mínimas, um pelotão curtíssimo. Também o facto de, no meio desse pelotão tão curto, ainda devido aos critérios de qualificação, temos uma alargada representação de nações mais fracas e, portanto, se o pelotão já é curto, ainda se junta a isso uma parte dele ser por ciclistas que sabemos que não têm qualquer hipótese de disputar os primeiros lugares. Depois, penso que também é a questão do circuito. Acho que nos últimos anos, nenhum dos circuitos tem sido particularmente feliz. Por exemplo, não temos há anos e anos e anos uns Jogos Olímpicos para sprinters e é claro que é mais complicado sendo uma prova de 4 em 4 anos, ao contrário dos mundiais que são todos os anos e onde se pode ter esse equilíbrio maior. A verdade é que estamos a tirar da possibilidade de disputarem uma medalha grandes estrelas da modalidade. Se nós temos, por exemplo, neste espaço neste caso 5 anos por causa da pandemia, 2 Jogos Olímpicos em que são ambos de provas montanhosas, grandes estrelas da modalidade durante este período, como Caleb Ewan, Groenewegen, Cavendish, mesmo até Peter Sagan, não têm a possibilidade de disputar uma medalha olímpica porque o percurso é sempre neste formato. E desde que eu vou seguindo mais atentamente, em Pequim foi a mesma coisa, só em Londres é que foi um percurso um bocadinho mais suave, e mesmo aí mostrou-se impraticável para os sprinters, porque mesmo com menos subidas, o facto das equipas serem extremamente pequenas faz que não haja possibilidade de responder a ataques. E isso é outro dos fatores que eu acho que ciclistas como o Alaphilippe mais facilmente abdicam de ir aos jogos. E nós este ano vimos vários fazê-lo. Se tivessem a importância que têm noutras modalidades, não era normal os ciclistas dizerem: estou cansado do Tour, não vou ao jogo. Não vou aos jogos, prefiro preparar a Vuelta. Não era normal. Mas começa-se a tornar normal também por esta imprevisibilidade. Os ciclistas estão habituados a correr o ano inteiro no escalão World Tour com uma organização em termos de corridas, não é? Não são corridas caóticas. E mesmo a nível continental, a maior parte das corridas tem sempre muita estrutura em termos daquilo que é abordada pelas equipas. E depois chegamos aos Jogos Olímpicos e parece uma corrida de júniores ou até mais jovens, em que andam todos espalhados. Havia um comissário português que dizia que as corridas de júniores pareciam sementeiras, que aquilo nascia um ciclista em todos os cantos. E os Jogos Olímpicos parecem um bocadinho isso, porque está tudo espalhado por ali fora, porque não há um controle qualquer do pelotão. E eu admito que haja gente que goste de ciclismo assim. Eu não gosto, eu gosto de corridas bem delineadas. Acho que o termos um pelotão e termos gente que tenta fugir ao pelotão é uma coisa que dá agradabilidade à prova. Infelizmente vai continuar assim, porque nos próximos Jogos Olímpicos o plano é que na prova masculina ainda se diminua mais o número de corredores, portanto não parece que seja algo que vá ser resolvido no futuro próximo.
Essa proximidade que falaste com o Tour também às vezes pode afastar alguns corredores que não estejam a fim de querer coincidir as suas preparações com aquilo que é para muitos um momento alto, que é o Tour.
Sim, também acho que sim. E especialmente lá está esta questão geográfica, aqui também entra um bocadinho. Quando tivemos os jogos em Londres, tivemos uma, na altura, a Sky com o Froome e com o Bradley Wiggins e com o Cavendish, que fez uma preparação própria para levar os ciclistas a chegar aos Jogos Olímpicos em capacidade de disputar as medalhas. E o Bradley Wiggins foi mesmo campeão olímpico de contrarrelógio. Mas é muito mais fácil fazê-lo quando é preciso atravessar o Canal da Mancha do que quando é preciso dar a volta a meio mundo. Se os ciclistas têm o desgaste das 3 semanas de um Tour, que por um lado dá um desgaste, por outro lado dá alguma vantagem de estarem com outro ritmo competitivo face a quem não esteve o Tour, compreende-se que seja aceitável. Obviamente que se a isso tem que se acrescentar o jet lag, uma viagem de mais de 10 horas, e depois para lá disso, depois o regresso em que vai prejudicar a recuperação e ainda outros objetivos que pudessem ter no final da temporada, como a Vuelta, os Mundiais ou a Lombardia, obviamente que isso também não ajuda.
Vamos passar efetivamente àquilo que vai acontecer em Tóquio, e vamos começar por aquela que é a primeira corrida, que é a corrida masculina, que se correrá, como já dissemos, na madrugada de sexta para sábado. Mateu o despertador ali por volta das 5 da manhã, ainda apanharão a parte fulcral da corrida. Pode ser uma boa hora para se levantarem da cama e começarem a prestar atenção àquilo que se vai passar por estradas japonesas nas encostas do Monte Fuji. Serão 230 km com 3 subidas principais, onde os trepadores em princípio terão alguma vantagem, mas a última subida encontra-se ainda um pouco longe da chegada, a mais de 30 km. Quanto à start list, Temos 5 equipas com 5 corredores, como referiste, José. A questão do número de corredores é algo que é importante, porque não são equipas muito bem compostas, como vemos em mundiais. Teremos apenas os Países Baixos, a Bélgica, a França, a Itália e a Espanha com 5 corredores. A Colômbia também se qualificou com 5, no entanto, à última da hora, uma vez que Daniela Martínez teve um teste positivo à Covid, foi retirada da equipa e já não conseguiram colocar nenhum substituto, por isso a Colômbia vai com 4, apesar de ter conseguido classificar 5 corredores. Quanto a Portugal, a representação é de 2 homens, isto pelo facto dos lugares olímpicos terem fechado no ano de 2019. Se fosse, por exemplo, em 2020, já teríamos direito a 3, mas a vida é como é, as regras estavam escritas. À partida, Portugal estará com João Almeida e Nelson Oliveira para esta corrida que se corre, como dissemos mais uma vez, na madrugada de sexta para sábado. Ricardo, uma corrida com um pelotão curto, uma distância longa, não é como um campeonato do mundo onde dá para controlar. Há aqui alguma incerteza também sobre a questão da influência de jet lag, a climatização a Tóquio, as diferenças de temperatura, diferenças de umidade. Como é que tu vês estes fatores todos a jogarem-se? Achas que poderemos ter algum favorito declarado para a sucessão de Greg Van Avermaet?
Em termos de favorito, eu acho que neste momento, e depois do que aconteceu no Tour, eu acho que não pode fugir muito do Pogacar, mas ele tem a condição de ter tido, em princípio, para além das 3 semanas de prova desgastantes, assim, alguns dias mais complicados após o triunfo no Tour, devido a compromissos publicitários e com a imprensa. Portanto, esse poderá ser o principal fator que o poderá colocar um pouco mais resguardado na posição de favorito. Tirando o Pogacar, o outro que eu veria em condições normais como o seu maior opositor seria o seu colega de seleção, Roglic, mas também devido à queda no Tour, não sei se será possivelmente, se esta prova aparecerá no momento certo para ele já estar completamente recuperado. Portanto, eu vejo assim uma corrida um pouco aberta, caso os eslovenos estejam um pouco afetados, mas sinceramente acho que há um lote muito forte, talvez não seja a palavra certa, mas um lote muito grande de ciclistas que podem surpreender, porque como disseste vai ser uma corrida muito imprevisível, e que eu acho que se calhar o mais tardar na segunda subida principal, na subida nas encostas do Monte Fuji, eu acho que aqui é que se vai dar a quebra principal do grupo, e a partir daqui vai ser cada um por si. Na subida final ao Mikuni Pass, que são 6.8 km a 10%, aí será, acho que imperará a lei do mais forte, e quem se as diferenças forem grandes no topo desta subida, acho que quem estiver na frente tem uma forte possibilidade de chegar ao triunfo, mas lá está, será muito imprevisível. Tal como vimos no Rio, em que foi uma corrida bastante partida, eu acho que o mesmo vai acontecer aqui, devido à questão das equipas reduzidas. Como disseste, poucas equipas trazem 5, e é destacar que uma das que traz 5, acaba por ter já um lugar ocupado a pensar noutra prova que não é a prova de estrada, que é o caso dos Países Baixos. Trazem o Joer e a Vika, de forma a que ele possa competir depois na pista, e acabam assim por ter apenas 4 ciclistas a adaptar-se a este percurso. O que acaba por ser outra das especificidades daqui dos Jogos Olímpicos, que é a obrigatoriedade em certas provas dos atletas terem que competir noutra para poderem participar.
José, ia mais ou menos no mesmo sentido de perguntar se vês aqui algum favorito, ou pelo menos algum tipo de corredor que se poderá afirmar, porque tendo em termos de perfil uma subida de 6 km com uma média de 10%, achas que já aí os trepadores como Pogacar, Roglic, outros como, por exemplo, os colombianos com Higuita ou Quintana, ou mesmo a Grã-Bretanha que leva os irmãos Yates, podem tentar aí fazer a sua diferença e conseguirem levar a iniciativa até à meta, porque são 30 km, ou os corredores mais especialistas em clássicas, e aqui inclui-se claramente Van Aert no topo, mas também Alejandro Valverde, outros nomes como Fuglsang, Chakman, também podem ter uma palavra a dizer, ou será uma subida demasiado dura para eles, essa que perspectivamos nós que poderá ser a subida fulcral para decidir a corrida, e depois, claro, também olhar às opções da equipa portuguesa, porque com João Almeida, principalmente, há uma legítima esperança de que ele possa estar na discussão de um lugar entre os medalhados.
Sinceramente, acho um bocadinho difícil antever o que se vai acontecer neste percurso. É sem dúvidas interessante o percurso, não é um percurso que estejamos muito habituados. Eu se tivesse que apontar um favorito maior, eu ainda assim iria para o Wout van Aert. Parece-me um ciclista que está em forma, a quem o perfil se adequa, apesar dessa subida que termina a pouco mais de 30 km da meta ser um bocadinho dura, mas acho que ainda assim se adequou a ele. Depois há bastante tempo para prosseguir, e é um ciclista que vinha também com o pensamento de ir ao Tour e fazer um bom resultado no Tour e ajudar os seus líderes, mas também com a ideia já anterior de também pensar nos Jogos Olímpicos. E nesse campo eu acho que para mim é um nome a ter muito em conta. Não sei, sinceramente não sei se a corrida será dura o suficiente para o Pogacar conseguir fazer a diferença face aos especialistas das clássicas. Especialmente, é verdade que o próprio Pogacar também tem bons resultados já nas clássicas das Ardenas, já ganhou um monumento e tudo mais, mas eu penso que ainda há alguns ciclistas que passam bem estas dificuldades e que ainda assim podem estar nessa luta. O Van Aert, para mim, obviamente está à cabeça, mas há outros homens que vejo que poderão fazer algo disso. Falaste aí do Valverde, eu tenho as minhas dúvidas se aguentará com os melhores, mas, por exemplo, se calhar até do que falaste do Simon Yates, ou olhando para a seleção italiana que tem várias opções, acho que pode vir daí, ou até mesmo da Bélgica, que também traz Evan Poel, vamos ver no que é que dá. Só aqui em termos de equipas, só dizer que a minha decepção um bocadinho é com a França, sem Alaphilippe, sem Pinot, sem Bardet, sem Paré-Peintre, acaba por trazer aqui um conjunto relativamente modesto para uma equipa que em teoria até seria uma das favoritas num percurso como este se viesse aqui na máxima força. Quanto às esperanças portuguesas, o João, naquilo que têm sido as suas declarações, tem-se mostrado bastante ambicioso, e eu penso que tem motivos para isso. É um ciclista que este perfil assenta relativamente bem, é um ciclista que tem a vantagem de ter uma boa ponta final, não é obviamente o homem mais rápido, é claro que se chegar ao final com o Wout van Aert não tem grandes hipóteses de bater, mas por outro lado, para um trepador até se safa bem ao sprint, e é um homem que sabe ser oportunista, sabe esperar pelo seu momento, e acho que podemos esperar dele aqui estar na luta, eu acho que acima de tudo é estar na parte final, estar ali na luta, porque acho que a corrida vai ser muito aberta, vai haver muitos ataques, vai haver muita incerteza, e depois se entrares naqueles últimos 50 km bem posicionado, tudo pode acontecer, e aí também ele traz com ele um gregário que é excelente. O Nelson tem provas dadas ao serviço dos seus líderes, e portanto acho que, apesar de serem só dois, dadas as circunstâncias, Portugal apresenta-se da melhor forma que poderia estar, e com o João temos uma hipótese de fazer um bom resultado, ainda que, claro, não seja o maior dos favoritos.
Vamos passar também, José, já a olhar para a prova feminina, e se no masculino nós já colocamos aqui os ses e as vírgulas todas por ser uma prova com uma start list curta, o que dizer da prova feminina, onde as melhores equipas levam apenas 4, e o percurso também em relação ao masculino muito, muito menos duro, o que até valeu muitas críticas, e as melhores corredoras foram muito mostraram-se muito descontentes com essa questão de ser um, um percurso do lado feminino muito menos duro, são apenas 137 km, sem nenhuma das maiores subidas que terá o percurso masculino, apenas aquela subida, aquela primeira parte que traz as corredoras do ponto de partida até o circuito de Fuji, onde eles atravessam uma zona montanhosa, mas que não é uma subida muito longa, são 4 km a 6%. E a pergunta que te faço é, achas que ter um V na primeira letra do apelido aumenta as probabilidades de ser campeã olímpica de estrada para, para domingo?
Eu acho que aumenta e muito, e acho que será uma grande surpresa se não ganhar alguém com essas características. Não, tu levantas aí um bom ponto quanto à dureza do percurso. Eu acho que é duro o suficiente para, para a seleção dos Países Baixos fazer a diferença. O facto de serem só 4 pode limitar um bocadinho a forma como abordem a corrida. Temos tido, estamos a falar de uma equipa que tem especialmente duas atletas que já mostraram que têm facilidade em atacar de muito longe e ganhar ainda assim. Portanto, eu acho que se nada de muito estranho, se nada de muito surpreendente ocorrer, a vencedora sairá da, da seleção dos Países Baixos. Eu tenho pena, em parte, que esta seleção aqui esteja, porque eu acho que com este percurso, se não houvesse esta, esta super equipa, esta corrida ia ser extremamente aberta e haveria um grande número de ciclistas que poderia sair daqui com a vitória e até ciclistas com características muito distintas umas das outras. Porque realmente é um percurso bastante interessante, com lá está um bocadinho de dureza o suficiente para se fazer algumas diferenças, mas não, não havendo, lá está, por exemplo, uma Van der Breggen ou uma Van Vulten para, para basicamente partir tudo, poderia ser o suficiente para outras ciclistas se aguentarem e disputarem. Assim se acabará por ser uma luta por tentar medalhas, penso eu que a vitória, o ouro não, não fugirá aos Países Baixos. Na luta pelas medalhas há aqui uma série de ciclistas interessantes, mas lá está, mais uma vez, também a start list é um bocadinho curta, há equipas que vêm com poucos ciclistas, mas vamos ver. Eu acho que para mim uma das grandes candidatas é sem dúvida a Ashley Moomen, que vem de um excelente giro. Acho que é, se calhar a prova, se fosse um bocadinho mais dura, assentava-lhe melhor, mas ainda assim acho que é a maior favorita fora do, dos Países Baixos. Depois haverá uma outra ciclista que também, também terá uma palavra a dizer, talvez aqui destacar duas ou três.
Temos aquelas que são mais ou menos as clientes do costume, Nia Viadoma, Lamborghini, Elizabeth Tagan, talvez a Cecília.
Sim, o Triplo V. Eu acho que a única que eu acho assim, se calhar não a chamamos, não a usamos tantas vezes entre os favoritos, mas que eu acho que, dado o percurso que lhe assenta relativamente bem, é, é a Mavi Garcia. Acho que pode ser uma ciclista a surpreender um bocadinho. Mas de resto é como tu dizes, é um bocadinho as suspeitas do costume. Eu acho que é um percurso muito aberto. Vamos ver, não, é difícil fazer previsões para lá da óbvia, não é? Do, que os Países Baixos têm tudo para, para levar para casa o ouro e quem sabe até mais uma medalha.
Temos visto, principalmente nos campeonatos do mundo, os últimos, Van Vleuten e Van der Breggen, são pessoas que não gostam muito de conviver com as outras atletas no pelotão e gostam particularmente de a 100 km decidir a corrida ou tentar decidir a corrida. Se acontecer um desses momentos, esta equipa dos Países Baixos tem 4 corredoras, como já falamos, qualquer uma delas pode vencer. São só as duas últimas campeãs olímpicas, a campeã europeia em título e que também foi, já foi campeã do mundo, e é talvez o maior talento que apareceu recentemente no ciclismo feminino, que é Demi Vollering. Achas que haverá alguma hierarquia dentro da equipa? Ok, Van der Breggen e Van Vleuten partem como favoritas. Achas que elas se vão respeitar uma à outra, por assim dizer? Que a única hipótese de alguém fora deste grupo vencer, deste grupo e desta seleção vencer, é se houver uma guerra interna dentro dos Países Baixos?
Eu acho que há aqui dois ou três pontos para onde pegar. O primeiro é, apesar de tudo, esta é sempre uma equipa de estrelas em todas as competições por seleções e ainda assim têm sempre sabido gerir de forma suficientemente boa para, como tu dizes, têm ganho os últimos mundiais, têm ganho os últimos Jogos Olímpicos, têm ganho vitórias também nos europeus. Portanto, têm sempre sabido gerir, apesar de terem sempre muitos egos. A única ordem hierárquica óbvia é de que a Demi Vollering está ali a correr ao lado da líder de equipa e que para o ano vai ser a diretora desportiva dela. Portanto, convém que tenha respeitinho pela Van der Breggen. O resto, não acho que vá haver uma linha propriamente definida à partida, mas acho também que beneficiam aqui em duas coisas, que é, se houver algum ataque ou isso que seja preciso responder, podem usufruir da equipa e ir elas próprias ajudando a perseguir, porque as outras equipas também o terão que fazer, as outras líderes também terão que o fazer, porque também as outras líderes não têm grandes gregários. Esta é a verdade. Nós, se formos a ver...
é uma coisa que nós vemos muito no ciclismo feminino, tem que ser as líderes a dar a cara no momento da...
Sim, é verdade,
no momento decisivo.
Ainda assim, é um bocadinho mais na segunda metade da corrida, não é? Aqui nem isso, porque tu vais a ver, quer dizer, a Lizy Danhá tem uma colega de equipa, não é? A Mavi Garcia tem uma, a Cecil Tropoli de Vigo tem uma.
Talvez até a equipa que eu vejo mais forte a seguir aos Países Baixos, até a Austrália, que tem uma Amanda Spratt e uma Grace Brown, que são duas corredoras que podem chegar a uma fase final. Trazem uma Tiffany Cronwall, não querendo desfazer, acho que para além de ser namorada do Valtteri Bottas, não é propriamente a corredora mais talhada para este tipo de circuito, mas também tem uma equipa capaz. Mas realmente é como tu dizes, a partir do momento em que o circuito apresenta alguma dureza, tendem só a ficar realmente as mais fortes.
Exato, e por isso eu acho que eles vão conseguir gerir isso. E depois era aquilo que tu falavas, quer dizer, são ciclistas que não têm problemas nenhum em atacar de longe, e isto é uma coisa que nós já vimos nos últimos mundiais. Se uma delas ataca, a outra não vai fazer a perseguição, vai obrigar os adversários a trabalhar e depois muito provavelmente aproveita para ir sacar outra medalha. Mas pronto, mas agora, já que faz da Astral, é só também dar aqui um toque. É realmente uma equipa muito interessante, e acho, até quando falarmos do contrarrelógio, eu vou falar aqui da Austrália, mas em termos de estrada eu acho que, apesar de ter algumas ciclistas de qualidade e em termos de conjunto a ser das melhores, eu acho que falta uma ciclista com capacidade de ganhar uma medalha. A Amanda Spratt, há 2-3 anos atrás, provavelmente seria essa ciclista, mas nos últimos tempos não tem mostrado essa capacidade. A Grace Brown poderia, talvez, noutras circunstâncias, mas eu acho que a corrida vai ser demasiado atacada nas subidas pelas neerlandesas para que a Grace Brown ainda tenha capacidade para lutar pelas medalhas.
Vamos começar pelo contrarrelógio masculino. Vou voltar ao Ricardo. É um contrarrelógio com alguma dureza. É um contrarrelógio ondulado, mas sem uma subida muito, muito pronunciada. Possamos dizer aqui, um ciclista de umas características mais trepador pode fazer a diferença. Não, acho que não é bem assim. Num ano onde já vimos o Filipe Ganna, que talvez parta como maior favorito, a ser algumas vezes batido, achas que o atual campeão do mundo é escolha óbvia para a candidatura à medalha de ouro? Ou vês, por exemplo, o Wout van Aert, que é só vice-campeão do mundo, vem agora do Tour de ganhar um dos contrarrelógios, também bateu o Ganna no contrarrelógio do Tirreno Adriático, é também uma aposta. Vês entre estes dois as principais nomes para discutirem o ouro?
Sim, eu acho que os principais favoritos são, têm que passar por esses nomes que referiste, tanto o Filipe Ganna como o Wout van Aert, e acrescentaria também, se calhar, o Remco Evenepoel, a ver como é que se vai, todo se confirma ou não no Japão, porque acho que também tem aqui uma boa oportunidade, já que as subidas não são excessivamente inclinadas e o perfil acaba por parecer mais duro do que é. Acho que estes três são talvez os principais favoritos, acrescentando, se calhar, também o Juan Dennis. E é pena saber que na Eslovénia escolheram antecipadamente levar o Roglic, porque o Pogacar que vimos nos contrarrelógios da Tour, acho que também tinha aqui uma, tinha aqui um perfil que ia de encontro às suas características e onde poderia também talvez lutar por uma medalha, quem sabe algo mais. Mas tirando estes nomes, acho que não há mais nenhum que se aproxime da luta pela vitória, né? Estou aqui a olhar para a start list e, embora tenhamos nomes como o Tom Dumoulin, como o Geraint Thomas, como o Kaspar Asgreen ou o Cavagnin, acho que estão um nível abaixo destes 3, 4 nomes que referimos anteriormente e acho que estes lutarão, quem sabe, por um top 5, mas mais do que isso não, já que, tendo em conta o perfil e a forma demonstrada nos últimos tempos, acho que o Gana e o Panhard são aqueles favoritos mais sólidos e depois colocaria, não muito longe, mas num patamar se calhar um pouco abaixo, o Evenepoel e o Dennis com os restantes abaixo destes 4.
Ricardo, já que falamos disto, só aqui um toque, já que falamos do Gana. Aquilo que falamos lá atrás e que tu destacaste do Iori Avik ter que fazer a prova de estrada por causa da participação no pois para ter mais uma vaga na pista, com o Gana acontece um pouco o contrário. Ele entra pela vaga da pista, não faz a prova de estrada e vem ao contrarrelógio. São estas coisas peculiares dos Jogos Olímpicos. Achas que esta maior frescura que o Gana pode ter de não cumprir a prova de estrada lhe pode conferir algum tipo de vantagem? Até porque, como dissemos, o Van Aert é um dos principais adversários e, em princípio, estará também na discussão, ou perspectivamos nós, que possa estar na discussão das medalhas na prova de estrada.
Sim, eu penso que sim, até porque acabam por ser apenas 4 dias de intervalo entre as provas e ajuda sempre a ter um descanso um pouco superior. Embora também acho que se o Gana fosse à estrada, acho que não se ia cansar excessivamente, provavelmente trabalhava para a equipa naquela primeira fase inicial, naqueles primeiros 100, 150 km, e depois desligava e abandonava mesmo a prova, mas sim, é sempre uma ajuda não ter que participar na prova de estrada. E sim, acho que também poder por aí também pode ganhar alguns pontos extra para que lhe permitam mais facilmente estar na luta pela medalha de ouro.
José, tu já tinhas manifestado as tuas intenções de falar aqui do contrarrelógio feminino e voltamos aos mesmos nomes, voltamos a Van der Breggen e Van Vleuten, mas desta vez não sozinhas, porque existe Chloe Dygert, talvez aquela que se apresenta à partida como a maior candidata para fazer frente principalmente a Van der Breggen. Eu vejo talvez entre elas duas o confronto destes Jogos Olímpicos e teremos uma campeã inédita, uma vez que Christine Armstrong, vencedora dos últimos 3 Jogos Olímpicos, desta vez não saiu da reforma. Acho que nenhum dos filhos lhe pediu que queria voltar a vê-la a competir como tinha acontecido no Rio. E por isso vamos ter uma campeã olímpica nova. Vês esta luta entre estas duas que eu referi, Van der Breggen e Dygert como as principais favoritas, e depois as hipóteses da Van Vleuten, ela que no contrarrelógio do campeonato nacional esteve consideravelmente atrás da Van der Breggen, que saiu vencedora.
Eu acho que realmente a maior favorita para mim é a Anna Van der Breggen. Está em excelente forma. Nos últimos tempos tem sido até mais dominadora do que o habitual nos contrarrelógios. Tu dizes, e bem, a Chloe Dygert é uma excelente opção. O problema da Chloe Dygert, e a mesma forma pela qual eu não... É a razão pela qual não falei nela na prova de estrada, apesar de os Estados Unidos também terem uma equipa interessante, é que neste momento é um bocadinho meio incógnita. Ela teve aquela lesão. E depois disso, a única coisa que fez foi, em termos de provas, o CI, foi os campeonatos nacionais de contrarrelógio, onde ganhou, é verdade, mas ainda assim sabe um bocadinho a pouco e uma pessoa não sabe ao certo o que é que ela vai dar. Em condições normais, é claro, uma grande favorita a lutar taco a taco com a Van der Breggen pelo título, mas vamos ver o que é que dá, porque temos muito poucas referências. Depois, a Van Vleuten, realmente nos últimos tempos o contrarrelógio dela, houve uma altura em que ela até, acho que até era mesmo a melhor contrarrelogista do mundo, mas nos últimos tempos o contrarrelógio dela não tem estado a esse nível. Ainda assim é uma clara candidata às medalhas, juntamente para mim com, juntamente com a Van Vulten, a outra grande candidata às medalhas para mim é a Marwan Rousseur, uma ciclista que até apareceu na alta roda com uma idade já algo avançada para aquilo que é habitual, mas que se tem cada vez mais afirmado como uma das melhores contrarrelogistas do mundo, e penso que também é uma candidata às medalhas. Acho que não é ciclista para causar dificuldades à Anna van der Breggen, a não ser que a neerlandesa tenha um azar como um fulgro ou assim, e o mesmo a Chloe Dygert se estiver em forma, mas é ciclista para lutar pelas medalhas. Do resto da start list haveria uma ou outra ciclista a mencionar, mas eu acho que para mim a destacar é a seleção australiana, os dois nomes. A Grace Brown já tem demonstrado no World Tour uma boa qualidade no contrarrelógio, tem feito bons resultados, já nos Mundiais do ano passado fez, ainda recentemente no contrarrelógio do Giro, que apesar de ser um bocadinho mais duro do que este, como este também tem, também não é provavelmente plano, também dá alguma referência. E acima de tudo, estou muito curioso para ver o que é que vai fazer a Sarah Gigante, porque é uma ciclista que ainda é muito jovem, ainda está agora a entrar no ritmo do World Tour, e ainda não a vimos a fazer contrarrelógios contra as melhores do mundo. Aquilo que vimos foi, 2 anos consecutivos, ela a bater a Grace Brown nos campeonatos nacionais de contrarrelógios australianos. E se a Grace Brown tem feito já bons resultados entre as melhores nos contrarrelógios no World Tour, se a Sarah Gigante é capaz de a bater 2 vezes consecutivas nos nacionais, pode ser que seja aqui uma surpresa e também a tenhamos entre os lugares de topo.
Muito obrigado, José. A nossa conversa já vai aqui longa. Eu tinha pensado apenas em meia horinha, mas conseguimos estender-nos um pouco mais. Não tem problema. Penso que nenhuma das informações que aqui deixamos foi em vão. Volto então a relembrar. Sexta para sábado, prova de estrada masculina, participação portuguesa com João Almeida e Nelson Oliveira. Sábado para domingo, prova de estrada feminina, sem participação portuguesa. Depois, no dia 28, temos as provas do contrarrelógio no ciclismo masculino, novamente João Almeida e Nelson Oliveira em representação das cores portuguesas. Penso com boas opções, pelo menos de um lugar no top 10 de um deles. Vamos ver se algo mais. Agradecer ao José, agradecer ao Ricardo por esta antevisão dos Jogos Olímpicos. Desfrutem desta campanha olímpica, que é sempre um momento interessante para quem gosta de desporto. É aquele momento em que acompanhamos quase todas as modalidades que nunca vemos em mais nenhum período de 4 anos. Por isso, aproveitem. E, claro, sempre um olhar especial para o ciclismo. Já sabem, sigam a Portuguese Cycling Magazine nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Partilhem o podcast com os vossos amigos e colegas, seja nos vossos grupos, seja através também dessas mesmas redes sociais. Um abraço e até à próxima.